I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 4.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em particular, quero chamar a atenção aos versículos 2 e 3. Nós já consideramos o primeiro versículo, que é o chamado do crente. E então, no versículo 2, nós nos achegamos aos primeiros deveres que são listados sob esse chamado do crente. E estes são deveres em particular, no versículo 2, que são pré-requisitos para manter a unidade do Espírito, no versículo 3. Então, nós começamos no versículo 2. Com toda a humildade e mansidão. Isso é impressionante, essas duas qualidades venham primeiro. Humildade é a marca do amor por outros, o resultado do amor. E é claro, o suporte necessário do amor corrente. Não pode haver amor entre crentes na comunhão, sem humildade, sem mansidão, com longanimidade. Não é possível que esse amor seja mantido. Então, humildade. Na tradução King James, ele fala pequenez, e que transfere uma ideia de humildade na mente, ter uma imagem pequena ou humilde de si, não uma imagem cheia de orgulho, não uma visão acerca de si como sendo inflada. Humildade ou pequenez sendo um atributo da visão interna da pessoa. E a manifestação externa da humildade, da pequenez, é o próximo item, então, que é a mansidão. A humildade é interna e a mansidão é uma qualidade externa. Significa gentileza na atitude, nos maneirismos. Uma pessoa cooperativa, uma pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa pelo Senhor e para a sua glória e disposta a ajudar os demais. Então, humildade e pequenez são as nossas atitudes, nossos atributos internos, e mansidão sendo a manifestação, a expressão externa, o comportamento da pessoa humilde. Interno, então, e externo. Com toda a humildade e mansidão. Com longanimidade. Lidando, tendo paciência com os defeitos, com as falhas dos demais. Se tratando de coisas pequenas, é claro, não falhas morais, não grandes ofensas, as quais devem ser consideradas e nós devemos lidar com elas, mas não é isso que é coberto aqui. Nós falamos de longanimidade, paciência, que cobre um grande número de pequenas ofensas, de pequenas imperfeições. Dentro do casamento e dentro da família, na igreja também, nós devemos ter esse espírito de longanimidade. Paciência quando nós somos atacados pelo mundo, pela descrença. Suportando-vos. Essa palavra é a palavra de paciência também. Suportando-vos uns aos outros em amor. Sempre que possível. Sempre que prático. Então, são estes somente os pré-requisitos que eu menciono de passagem. Orgulho é o grande inimigo do crente. Não há sequer uma pessoa entre nós que não seja afetada pela natureza humana caída, a natureza inferior, e o ataque ao pecado e a feiura do orgulho sempre nos atacando, sempre nos consumindo, o inimigo das almas constantemente colocando tentação para o orgulho, para a consideração própria. E tanta coisa acontece em decorrência do orgulho, e nós constantemente batalhando com o pecado, e nós o faremos até o dia em que morremos. E cada crente entre nós, cada crente sincero, que pensa que orgulho é uma coisa leve, não algo que deve ser atacado e eliminado do nosso comportamento e batalhado a cada instante. Qualquer pessoa que pense levemente a respeito da batalha contra o orgulho será em breve engolido por ele. Nós sabemos que foi o orgulho que causou a queda de Satanás e de uma série de anjos que se tornaram com ele demônios das trevas. Foi orgulho. É algo que é registrado em passagens como Isaías capítulo 14, que superficialmente trata do reino de Babilônia, mas mais profundamente considerada, trata daquele que estava por trás do reino da Babilônia naquele tempo e que o tentou. Apesar de que ele tenha sido culpado, o rei da Babilônia, mas ainda assim foi o diabo que estava por trás dele. E isso, então, a passagem se aplica também a ele e a sua queda. Os 5 eu farei, que são colocadas na boca de Satanás em Isaías capítulo 14. Eu farei, eu vou crescer, eu vou ter, eu quero ter reputação, eu quero ter glória, eu quero ter a minha determinação própria. Eu desejo. São frases que também se aplicam a nós com frequência por causa do orgulho que é dentro de nós. E nós devemos lutar e mortificar essa tendência com a ajuda de Deus. Então, a humildade, a pequenez de coração e de mente. Em Filipenses, em Romanos também existem referências. Hoje, eu reparei, parece haver constantes conferências de liderança para pastores, em particular nos Estados Unidos, mas também acontece aqui também. E alguns pastores que consideram a si mesmos como sendo fortes, efetivos e bons líderes, eles dão então seus discursos nessas conferências de lideranças, e algumas das quais são frequentadas por milhares de pastores e líderes das igrejas. E me parece que eles nunca ouviram as palavras de Cristo em se tratando de liderança. Eles pensam que a igreja deve ser conduzida como um negócio, que deve ter líderes fortes, pessoas que dominam, pessoas que têm autoridade, assim por diante. E aí parece ser isso que eles tentam encorajar que os seus cooperadores desenvolvam. Mas, em Lucas capítulo 22, 24, nós lemos: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior que entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Assim também é na igreja. Os pastores, os presbíteros, Os oficiais não são autoridades. Nós proclamamos a autoridade de Deus. Nós demonstramos, aplicamos a lei de Deus, não de acordo com a nossa autoridade, mas nós suplicamos, nós rogamos as pessoas que obedeçam a sua palavra. Mas essa autoridade não se aplica a nós pessoalmente, para que nós obriguemos pessoas e digamos como as pessoas devem se comportar, mandando isso e aquilo. Isso é orgulho, isso é apenas a indulgência do orgulho. E isso entra mesmo em igrejas evangélicas às vezes. Então nós vemos, nós nos voltamos à exortação e ao equilíbrio das escrituras constantemente. Lembre-se de Moisés, ele era o mais manso de todos os homens. E apesar de que tenha sido dito no Antigo Testamento, se aplica a todos os tempos, com exceção de Jesus Cristo, Deus homem, Filho de Deus, Moisés foi a pessoa mais mansa de todos os tempos. Ele tinha o espírito servil mais maravilhoso, mas mesmo ele era capaz de desviar, de falhar. Mesmo ele, às vezes, era atacado por uma manifestação de orgulho, demonstrando intolerância, impaciência. Aconteceu quando ele foi tão exasperado pela irrazoabilidade dos israelitas, do povo de Deus. Da primeira vez, ele bateu na rocha de Horeb, foi sob o comando de Deus. Mas na segunda ocasião, anos depois, quando ele bateu na rocha de Horeb, ele havia sido comandado por Deus para falar meramente, mas ele estava tão exasperado com a atitude das pessoas. Então ele se achegou à rocha e bateu nela duas vezes. O milagre de Deus aconteceu. E a sede do povo foi satisfeita. Mas Moisés, pela sua desobediência, foi isolado da entrada na terra prometida. Mesmo Moisés, o mais manso de todos, pode. E nós olhamos para ele, nós dizemos: Moisés, nós entendemos, nós compreendemos, nós nos identificamos com a sua exasperação. Então isso está nas escrituras, é um exemplo para nós. Mesmo Moisés precisou ser disciplinado por Deus pelo seu momento de intolerância e falta de paciência e pela manifestação do orgulho que é subjacente a todo esse comportamento. E é o mesmo conosco, Deus, que é o nosso treinador divino, por assim dizer, no caminho para a santificação, colocará sobre nós uma forma de penalidade, alguma perda, alguma restrição, alguma limitação, se nós não lutarmos, se nós não aspirarmos, batalhar e eliminar o orgulho e a falta de paciência, intolerância e assim por diante. Assim também entre marido e mulher. Pequena irritação. Bem, isso não deveria acontecer. E mau temperamento, orgulho, jamais deve ser respondido. Falhas e limitações, algumas delas nós devemos considerá-las mesmo como coisas charmosas. Amigos, sempre demonstre apreciação, amor, gratidão e afeição entre nós. Mas estes são então os pré-requisitos para a grande exortação que é introduzida no versículo 3. Com toda humildade, qualidade interna, e mansidão, qualidade externa, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora esse grandioso terceiro versículo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Cada palavra aqui é importante, mas nós devemos nos apressar. Procurando, traduz uma palavra grega que indica apressando. E acho que é uma pena que procurando perde esse caráter de velocidade, de apressar. É um termo correto a ser usado procurando, buscando, esforçando-se. Mas sugere esse elemento de buscar, claro. Mas o grego transmite uma noção de urgência, de velocidade, de rapidez. Então, procurando rapidamente, velozmente, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há uma urgência, uma prontidão a respeito disso. Significa que se há algo perturbando a paz entre dois crentes, algo tenha chegado fora de controle, deve ser corrigido rapidamente, procurando velozmente, é o termo no grego, guardar a unidade do Espírito. Guardar, temos essa palavra aqui também. Também a palavra guardar poderia ser elaborada um pouquinho mais. Guardar traduz o verbo observar. Observar talvez seja uma tradução mais adequada. Então nós temos agora no original vigília e urgência. Eu tenho a impressão de que procurando guardar perca esses dois aspectos aqui, a velocidade e a vigília. Nós vigiamos o tempo todo, não a outra pessoa, mas a nós mesmos, por amargor de reação ou de uma reação talvez apressada. Nós vigiamos isso em nós mesmos. Eu, dentro de uma discussão, talvez eu não... Eu devo ser receoso quanto a me apegar demais à minha visão, à minha opinião. Porque eu devo vigiar a mim mesmo. Será que isso é pomposo? Será que isso é irrazoável, as coisas que eu estou dizendo? Procurando guardar a unidade do Espírito. Qual é a unidade do Espírito? Bem, é a unidade que é criada entre nós pelo Espírito. Guardando, mantendo o vínculo ou a unidade que o Espírito nos deu, que o Espírito trouxe entre nós. É esta a unidade do Espírito. Então nós nos lembramos de todas as coisas que o Espírito fez, mas antes que nós o façamos, pelo vínculo da paz, que traduz o grego para ligamento, que é esse tecido que junta ossos na junta. É este o vínculo, então, aqui, o ligamento. É algo que é flexível, algo que absorve choque. É esse tipo de vínculo. Não é um vínculo de metal duro, é um vínculo flexível, este vínculo da paz. Ele absorve choque, ele tolera, ele suporta o vínculo da paz. Não meramente tranquilidade, mas a paz. Novamente, outra vez, vem do grego de juntar, o vínculo da unidade, ser juntados, ligados por Deus na unidade. Então, o terceiro versículo, se nós pudermos amplificá-lo, procurando rapidamente observar e vigiar a unidade do Espírito, o ligamento do Espírito, pelo vínculo da paz, da unidade. E isso traz então a ideia de vantagem mútua. Quando duas nações estão em guerra e a guerra chega ao fim, a hostilidade chega a um fim, então tem-se paz. Isso conduz ao comércio e benefício mútuo e avanço mútuo. E essa é a ideia aqui também. A paz. Nós somos reconciliados, então nós ajudamos uns aos outros e avançamos juntos. Então, e nós devemos nos apressar com isso, o apóstolo demonstra a grande importância disso, dando sete, não menos que sete argumentos, sete razões pelas quais nós devemos buscar manter a paz na nossa comunhão. Eu não prego isso porque eu sinto que haja guerra entre nós, longe disso, ou porque eu penso que nos falta tranquilidade e paz. Não, eu prego isso porque nós nos achegamos a essa passagem. Mas isso é impressionante. O apóstolo raramente fornece sete razões para algo, mas isso sugere que isso seja imprescindível, seja muito importante. Então nós devemos guardar isso diante de Deus e seremos responsáveis diante de Deus por essas relações, porque nos são dadas sete razões, seguidas por uma oitava ainda. Nós temos então esses sete uns que começam no versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então ele acumula todos estes, essas sete vitais razões pelas quais nós devemos vigiar e buscar pela melhor das relações entre nós. E há uma razão por cada um desses. Então, no versículo 4, nós começamos o primeiro dos sete uns, a um só corpo. E esse é bastante óbvio. Consideremos a nós mesmos como uma igreja, isso se aplica à igreja, às congregações individuais. Aplica-se aos verdadeiros cristãos na igreja, em todos os lugares, mas primariamente isso se aplica a nós, à igreja local, uma congregação em particular, a um só corpo, que é mencionado também no capítulo 2, versículo 16. Essa é uma razão poderosa para que nós tenhamos relações próximas, porque uma igreja é como um corpo coordenado. Nós lemos essa grandiosa passagem em 1 Coríntios capítulo 12. Será que nós não entendemos isso? Nós temos um corpo, nós somos um corpo, coordenando, cooperando, cada parte dependendo das demais. E se nós somos um corpo, então não é possível que nós funcionemos juntos ou em cooperação no serviço do Senhor, a não ser que nós estejamos constantemente cientes das relações entre nós. Há um só corpo, e nós devemos expressar isso. E há um só Espírito, com E maiúsculo, um só Espírito Santo, operando em nós e através de nós. E se há um Espírito Santo operando no coração de cada crente na comunhão, então ele está operando para um objetivo, e nós não devemos, então, forçar em direções diferentes e exaltar demais, então, fazer muito caso com as nossas opiniões individuais, porque há um Espírito, nós devemos refletir isso. Há um Espírito salvando-nos, um Espírito santificando-nos a todos, um Espírito liderando-nos, aumentando o nosso entendimento quando nós lemos as Escrituras. Então nós devemos refletir isto. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança, uma só antecipação. Sempre que você lê a palavra esperança no Novo Testamento, pense em antecipação. Todos estamos antecipando, esperando, desejando e anseando por a mesma glória eterna e a habitação conjunta no céu com Cristo, nosso eterno Rei. Todos um em perfeita harmonia. Como isso pode ser o maior dos nossos desejos, o maior dos nossos objetivos, se nós não buscarmos aqui também, sempre entrando, buscando amizade, sempre abordável, sempre ciente das nossas reações, sem que um domine os demais. Como também fostes chamados em uma só esperança ou antecipação da vossa vocação. Trata da glória eterna. Então nós lemos no versículo 5 de um só Senhor. Isso é interessante, porque um Deus e Pai será mencionado como o sétimo argumento. Então, a quem se faz referência aqui como um só Senhor? Bem, a palavra traduzida Senhor significa Supremo Regente. Nós, com frequência, fazemos referência ao Senhor, em particular a Cristo, como o nosso Supremo Regente, nosso Rei. E é este o Supremo Regente que se tem em mente aqui. Um só Senhor é Cristo, é claro. Mas o que se sugere aqui é que um Supremo Regente, sob cuja autoridade nós estamos. Nós estamos todos sob a mesma autoridade. Então, quando nós discutimos as coisas, quando nós discordamos uns dos outros, tenha cuidado. Porque todos nós estamos sob a mesma autoridade. Em todas as coisas grandes, todas as coisas importantes, nos assuntos da salvação, da santificação, todos nós deveríamos concordar. Porque nós somos instruídos de uma autoridade. E como nós temos uma autoridade nas nossas vidas, nós não devemos ter opiniões altamente individuais que não são baseadas nas Escrituras em relação a nada. Deveria ser fácil para nós debater questões ou discutir questões e chegarmos na mesma conclusão, porque todos nós estamos sob a mesma autoridade. Que absurdo seria se nós fôssemos teimosos e defendendo opiniões heterodoxas e individuais. Uma lei. E como seria se uma pessoa de fora entrasse e dissesse: vocês cristãos estão todos sob um Deus, mas vocês têm opiniões diferentes, divergentes a respeito de tudo. Como poderia ser? Todos nós temos direito, é claro, a termos as diferentes gostos e preferências, é claro, mas há algo que deve ser em comum entre nós, porque todos nós estamos sob a mesma autoridade. Uma só fé, isso é óbvio, um caminho para a salvação, um grande sistema doutrinário que nos é dado na Bíblia. E nós devemos refletir isso também. Um só batismo. Caros amigos, batismo, o símbolo do lavar, o símbolo da nova vida, o símbolo de ser enterrado para a vida antiga e nascendo de novo para uma nova vida, uma nova vida, uma nova liderança, aquele que nos liderou pelas águas do batismo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma grande suprema lealdade para Ele. Então, se nós temos todas essas coisas em comum, deveria ser fácil para nós que nós caminhemos em amor juntos. Finalmente, o sétimo aqui no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, um Deus. Um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Coletivamente, todos podem estar sob a figura do Pai aqui, porque todos eles são paternais. Há três, mas um. Temos um só Deus e Pai de todos, o Deus triuno, que é sobre nós e através de nós, Ele habita em toda a igreja e em cada um, através do Espírito Santo como indivíduos. Considere a divindade. Será que já houve alguma discordância, discórdia entre o Pai e o Filho? Não é impossível. O conceito da Trindade, Eles estão em harmonia perfeita. São três distintas, maravilhosas pessoas, igualmente divinas, igualmente eternas, igualmente poderosas, compartilhando da essência divina e absolutamente um em plano, em propósito. É impossível que haja qualquer diferença entre eles. A divindade triuna, a grande imagem da harmonia e do amor. E nós temos o Deus triuno sobre nós, através de nós e em nós. Que argumento para a importância da união entre nós e amor e fraternidade, proximidade, cooperação e longanimidade. Que tremendo dever deve ser. Quão responsáveis nós devemos ser diante de Deus por causa dessas coisas. Não é meramente um dever. E aliás, você tem o dever da unidade. Não, é baseado em tantos argumentos, tantas razões, todas elas expostas aqui, demonstrando-nos a prioridade, a significância disso, a importância de deixar de lado as diferenças e hostilidades pequenas. Não, nós não somos contra uns aos outros, mas é uma igreja grande, sabe? E nós já fomos amigos outrora, mas nós não nos vemos mais. Não falamos mais uns com os outros. Mas será que nós tentamos? Não é verdade que nós temos um dever de fazê-lo sempre que possível? Por 7 razões, o nosso tempo está acabando. E eu só posso apontar para a 8ª razão. Mas nós vemos aqui, eu coloquei separado das demais 7, porque não é um dos um sós. Mas ele aqui, no versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, a graça, algum dom, algum dever, alguma capacidade, segundo a medida do dom de Cristo. E este tema será desenvolvido. Eu não ouso fazê-lo agora, porque o nosso tempo está acabando, mas eis aqui a 8ª razão. Quando nós devemos estar em unidade uns com os outros, porque nenhum de nós, como indivíduo, é suficiente para a vida cristã. Deus distribuiu os dons do ministério, de pastoreio, da exortação, que serão isolados como exemplos aqui pelo apóstolo. Mas a amizade, a prestatividade são dons que foram distribuídos entre nós. Então, se eu sou o tipo de pessoa que é independente e eu desenvolvo uma certa frieza, uma distância, e eu não me conecto muito com os demais crentes, e eu venho talvez uma vez por semana, mas certamente não a reunião de oração, também não ao estudo bíblico, e eu nunca me sujeito à ajuda daqueles à minha volta, eu serei um cristão bastante incompleto. Eu serei somente parcialmente desenvolvido. Porque Deus distribuiu as variadas rotas de serviço entre nós. Então, uma pessoa, por exemplo, na nossa congregação hoje, talvez seja uma pessoa bastante sagaz. Talvez você tenha um diploma, summa cum laude, e talvez você tenha um pós-graduação, e outra. Talvez você seja uma pessoa muito inteligente intelectualmente. Talvez o diabo chegue e diga para você, quando você está em casa, lendo a Bíblia, você tem tudo de que você precisa. Você não precisa de outra pessoa. É claro, você deve ir e cultuar, ouvir a palavra, mas você tem todas as capacidades intelectuais para sustentar a si mesmo inteiramente, completamente. E não é verdade. Você precisa de outros crentes. Às vezes você precisa de admoestação, do seu conselho, do seu encorajamento, da sua amizade, da sua opinião, mesmo além da pregação. E sem isso, Deus não vai te completar. Você sempre será um cristão inadequado, incompleto. Mas eu, você diz, com a minha capacidade mental, sim. Talvez você possa ser uma pessoa bastante infantil em alguns aspectos da vida cristã, mal formado, subdesenvolvido. É isso que o versículo 7 nos diz. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E Paulo prossegue para explicá-lo. Nós precisamos uns dos outros. 8 razões pelas quais, versículo 3, deve ser honrado, procurando com urgência guardar, observar, vigiar a unidade do Espírito, aquela preciosa, valiosíssima unidade que nos é dada pela obra do Espírito, pelo vínculo, pelo ligamento da unidade. Este é o tema desta manhã. Amigos, nosso hino de encerramento é o 461, hino de dedicação. Senhor, na plenitude das minhas forças, desejo ser forte para Ti.